Olá, o meu nome é Pedro Simões, sejam bem-vindos ao Shoganai. Aí há uns dias, semanas, não sei quando é que vou publicar isto, eu publiquei, ou postei, uma imagem de Bloodborne, da caixa do jogo, e juntamente com o artbook que tenho. E algumas pessoas vieram falar comigo, até dizer que gostavam de ouvir a minha experiência com Bloodborne, que eu considero um dos melhores jogos sempre, é um dos meus favoritos, e também que já há muito tempo que eu não abordava os videojogos no Shoganai, e é verdade, e decidi então falar um bocadinho sobre alguns dos meus videojogos favoritos japoneses, obviamente, isto é um podcast livre, claro, e vamos a isto então, acho que podemos começar mesmo por Bloodborne. Falar aqui um bocadinho, acho que já falei aqui um bocadinho noutro episódio. Num episódio, obviamente, sobre a From Software. Acho que foi o único episódio onde posso ter falado um bocadinho, mas se calhar aí o foco foi mais Elden Ring. Não propriamente, mas sim. Só que sim, não sei. Então é isto. Bloodborne. Epá, nem sei o ano em que saiu. De 17? Sou ganda estúpido, já devia saber isto de. Ok, 2015, não sei porque fui aqui investigar, não sei porque é que tinha dito 2015, mas depois, sei não, meu, isso é demasiado cedo, mas sim, não, eu arranjei a minha PlayStation 4, todo queimado, em final de 2016, meu, já estou, não sei, e este jogo aconteceu na altura, nem obviamente passou um bocadinho ao lado, não estava muito por dentro dos jogos da From Software, nem tinha muito interesse. E como jogo de... Vá, classificar isto como um jogo de terror, não estava de todo na minha hipótese de jogos a jogar. Sou um gajo que jogos de terror, pá, não é propriamente a minha área. Não é aquilo que me deixa confortável no sofá. E já disse, gosto de uma boa relação com a minha almofada. E então, mas houve um dia qualquer que... Pá, não sei porque clicou, não sei, houve qualquer coisa que me fez espreitar o jogo. Nos vídeos, os trailers, nas análises. E eu não sei, começou qualquer coisa a crescer dentro de mim. E o que acontece? Eu basicamente arranjei o jogo e comecei a jogar. E foi um bocado penoso no início, mas eu estava com a pica toda, porque eu estava investido naquilo, porque se não tivesse investido naquilo, eu rapidamente tinha largado o jogo. Portanto, eu como estava investido, continuei a forçar, porque para quem nunca jogou propriamente um jogo da From Software, ou neste caso um Dark Souls, vá, com a fórmula, se não ler ou não ouvir falar um bocadinho sobre ele, não sabe bem para o que vai. E eu bem, não sei se sabia, eu acho que já sabia um bocadinho para o que ia, mas uma coisa é saber, outra coisa é como estás a experienciar. E basicamente o que aconteceu foi... Bah, só estava na zona inicial, algumas lanternas à frente, não avancei muito. Entretanto, descobri outras pessoas que, como eu arranjei mais tarde, eu tinha alguns amigos na PlayStation que eram grandes fãs daquilo. Eventualmente perguntaram se eu queria ajuda a isso e disse, yeah, why not? Eu não percebi nada disto. E basicamente o que aconteceu... no meu primeiro playthrough, essa pessoa ajudou-me em muitos bosses. Ele deve-me ter ajudado na grande, tipo, 70%, 80% dos bosses. Mas isto, enquanto jogava, eu fui lendo muito sobre o jogo. Eu acho que foi o primeiro jogo que li tanto no wiki do jogo. Porque, que lá está, o jogo não te diz nada, os jogos da From Software não te explicam propriamente nada, explicam o básico dos básicos. E há muito para ler, seja aquilo que os itens fazem e toda a forma como o mundo funciona através de shortcuts e as ações que tens no mundo em que se fizeres algo muitas vezes pode te impedir de ter acesso a outra coisa. Existe muito para ler e mesmo depois de muitas horas a ler, muitas horas a jogar, há sempre qualquer coisa para descobrir nestes jogos da From Software e isso é que me fascina cada vez mais neles. E pronto, depois de ter passado a primeira vez, o que é que o Pedro decide fazer? Aliás, eu tinha tido uma Xbox 360 na geração passada, portanto não, a geração da PS3, Xbox 360, obviamente, arranjei uma PS3 mais tarde. Eu, na altura, tipo, isto há séculos atrás, curtia muito, obviamente, obter conquistas, porque também tinha tempo para isso, Depois, quando arranjei PS3, não ligava nenhuma. E eu estou a dizer isto porquê? Porque eu fui jogar Bloodborne, sempre só naquela. E a dada altura digo assim, não, esta vai ser a minha primeira platina. E basicamente, portanto, eu estava completamente absorvido num jogo de terror. Onde eu, tipo, eu dava três passos e só olhava para os lados, a ver se não nada mexia, porque, epá, estes jogos da From Software, um gajo dá, contorna a esquina e leva uma cacetada nas trombas. E um gajo qualquer movimento, e portanto, não é um jogo nada escuro sequer. Portanto, pior ainda. E entretanto, basicamente eu estava a chegar ao fim. Eu cheguei ao fim, se não me engano, e comecei um playthrough de novo. Porque uma das armas, ou pai duas armas, qualquer coisa assim, tinha, tipo, obviamente perdi no primeiro playthrough, e tive que recomeçar, tipo, pronto, New Game Plus, tive que começar novamente, e para as ir apanhar, para obter o troféu de ter todas as armas ou isso. E o que é que acontece? Eu disse assim, então, basicamente fiz ali um bocadinho de grind, comecei, portanto, já conheci o jogo um bocado, mas eu decidi passar o jogo todo sozinho. E basicamente foi isso que eu fiz. Eu comecei o New Game Plus e passei os bosses todos sozinho, menos um boss. Foi a Lady Maria. De resto, eu passei todos sozinho. Para mim, foi muito orgulho na altura, porque era um gajo que não pescava nada daquilo. E gravei todos os meus vídeos com o boss. Eu tenho isso no canal do YouTube. E para, de vez em quando gosto de ver e lembrar-me, e olhar tipo a minha estupidez, olha tu, vais nas trombas. E basicamente eu passei, se não me engano, eu não sei se foi isso, disse, tipo, só pedi ajuda na Lady Maria, e passei os bosses todos, se não me engano, à primeira. Provavelmente estava um bocado overpowered, mas ainda assim, deu luta. E foi uma coisa da qual eu orgulho bastante. E lá está, e foi a minha primeira platina. É um jogo que ainda há uns anos regressei um bocadinho para jogar. E é um jogo que eu guardo com muito carinho e com memórias incríveis. Eu lembro-me de andar lá no pântano, onde tínhamos inimigos que tinham uma cabeça normal, até a cabeça explodir e saltar tipo uma ou duas cobras, uma cena assim. Portanto, a zona já era arrepiante o suficiente, e ainda ouvir aquele barulho das cobras, epá, aquilo, eu ficava literalmente arrepiado. Era isso, e ficar literalmente a tremer depois de derrotar os bosses. Literalmente as minhas mãos tremiam de toda a pressão. E isso voltou-me a acontecer com Elden Ring e com Sekiro, principalmente. É uma descarga de adrenalina, como na altura, lembro-me, nenhum jogo me fez sentir isto. E é tipo uma sensação de... Portanto, início é um bocado de frustração, mas tu tens literalmente que aprender, e a sensação de prazer é como poucos jogos. Eu percebo que o jogo, para muita gente, possa ser inacessível ou difícil, eu aceito, mas o jogo dá as ferramentas necessárias, não é injusto. Pronto, é só preciso a pessoa perceber aquilo que está ali a tentar fazer. E peçam ajuda, quem ainda nunca jogou, ou quem não joga jogos da From Software porque acha que são difíceis. Peçam ajuda de amigos que tenham mais experiência, vejam vídeos na net, vejam dicas, vejam tudo. Experienciem os jogos que merecem ser experienciados. E entretanto, já vou para aí há quase 10 minutos a falar de Bloodborne. É isto, podia falar muito mais, mas acho que fiz de forma muito resumida. Foi isto. Eu tenho aqui mais alguns para falar. Vou falar noutro jogo que tem uma relação parecida com Bloodborne, na medida em que, quando saiu, eu não liguei muito, mas joguei no ano em que saiu, que foi o Nier Automata. Eu vi e, pá, não sei o que é que achei na altura, um jogo japonês, tem um aspecto diferente. Por sinal, eu tinha jogado o primeiro Nier há muitos anos, mas joguei um bocadinho só, não era bem a minha cena. E este, mais uma vez, saiu, não liguei muito. E o que é que aconteceu depois? O tal clique. É sempre o tal clique. Vou fazer aqui um parênteses. Eu, quando vi Cowboy Bebop. Portanto, malta, quando sentirem o clique, porque aquilo que eu vou dizer é mesmo por isso, quando sentirem o clique, façam aquilo que querem ver ou querem jogar ou qualquer coisa. mesmo que nunca tenha apetecido. No início de 2020, se não me engano, revi Cowboy Bebop. Eu tinha visto há muitos anos, eu tinha comprado os DVDs que existiam à venda no mercado em Portugal, e com legendas em português, e na altura vi e não curti nada, não achei nada especial, embora tivesse curtido o filme na altura. E no início de 2020, acho que foi no início de 2020 ou 19, não sei, e senti o clique e disse assim, epá, apetece-me ver Cowboy Bebop por alguma razão. E fui ver e adorei. E bom, fechando o parênteses, basicamente foi o que aconteceu aqui com o Nier Automata. E eu senti o clique e arranjei, na altura acho que me ofereceram no meu aniversário, Natal, no aniversário, não sei, eu faço parte do Natal. E assim que recebi o jogo, assim que pude, eu fui logo jogar e adorei. E eu antes do final do ano já tinha acabado no primeiro playthrough, acho eu. O que é que me apanhou de surpresa? Por exemplo, a banda sonora, que é incrível, que é excelente. Volta e meia ouço bandas sonoras e Nier é sempre uma delas, está lá. Deixa-me deprimido, mas ao mesmo tempo com muitas saudades e uma grande nostalgia de Nier. Depois, o gameplay, o que me apanhou de surpresa no gameplay foi, porque eu fui para o jogo, mas eu não sabia muito. Eu via tipo umas análises, mas eu já não me lembro, isso também já foi há muitos anos. E foi, por exemplo, a câmara de jogo em diversas situações, que é tanto estamos a jogar na terceira pessoa, como tanto estamos a jogar num género de side-scroller, ou a conduzir uma nave, portanto nem estás a jogar com a personagem principal, estás a jogar, mas dentro de uma nave, digamos assim. A riqueza no gameplay foi uma coisa que eu pouco tinha visto, e eu já joguei muitos jogos. E, ou seja, o que eu quero dizer aqui, a perspectiva ou o gameplay do jogo era tão variado em tão pouco tempo que eu nunca tinha visto um jogo assim. A forma como o jogo, parecia que estávamos a jogar jogos completamente diferentes. E eu nem percebi muito do jogo no início, porque podíamos implementar determinados mecanismos na nossa personagem, e alguns eram tipo stacking, e aquilo era uma grande confusão. Na altura, no início, não estava a perceber, e depois eventualmente acabei a história. Eu gostei muito do combate, muito versátil, não estava nada à espera, pensei que fosse algo mais linear. E a minha surpresa, eu já estava surpresa durante o primeiro playthrough, e eu fiquei mais surpresa ainda quando comecei o segundo. Eu provavelmente acho que sabia que havia mais playthroughs na altura, não me lembro sinceramente, muito honestamente, mas eu acho que o jogo me avisou-me quando acabei o primeiro e disse que o segundo playthrough ia ter coisas diferentes, e isso, e eu tipo, como tinha curtido tanto o jogo, eu comecei logo de seguida. E aí começou logo outra das minhas surpresas, que foi, ok, isto é a mesma coisa, mas de uma perspectiva diferente e com uma personagem nova. E eu adorei fazer tudo novamente, de uma perspectiva diferente, perspectiva diferente na maioria dos casos, com uma jogabilidade diferente, porque a personagem funcionava de forma diferente. Talvez é uma personagem mais defensiva, é uma personagem menos interessante do que a primeira, mas por ser tão diferente mesmo assim na jogabilidade, o jogo continuou a cativar-me da mesma forma, e mesmo assim tínhamos cenas novas que não tínhamos no primeiro playthrough. E basicamente o mínimo para vocês entenderem, acho eu, minimamente a história do jogo, são três playthroughs diferentes, porque quando chegamos ao final do segundo, tu começas o terceiro. Isto para quem não jogou, muita gente já jogou, sabe, mas com uma nova personagem ainda, com uma perspectiva completamente diferente. E eu aí estava mais do que rendido já. E uma das coisas que me lembro muito bem, eu acho que foi no terceiro playthrough. O jogo tem vários finais, e a partir de determinado momento, conforme as tuas ações, o jogo pode acabar mais cedo, ou passado 10 minutos ou 15 minutos, conforme um determinado. E uma parte que a nossa personagem estava meio destruída, e eu ia a cochear até um certo ponto, e eu acho, se bem me lembro, eu não cheguei a tempo, eu tinha um determinado tempo para passar, e para chegar a esse ponto, e não cheguei, e o jogo acabou, se não me engano. E eu fiquei, what? Como assim? Já se pôs ser assim, meu? Portanto, eu ainda não tinha mergulhado, eu não estava, por exemplo, ao contrário do Bloodborne, que eu fui lendo muita coisa para perceber mais do mundo, eu aqui estava muito, estava só a saborear o jogo, sem absorver nada exteriormente. E então fiquei, what? E pronto, depois pedi que, ok, isto é o final, não sei das quantas. E depois, a seguir já tive mais cuidado, ao cochear, fui conseguir chegar ao ponto e o jogo continuou. Mas uma das coisas que me deixou mais uma vez surpreso e disse, eu nunca vi isto em nenhum jogo, foi o momento em que, mais uma vez, a nossa personagem está aleijada e a imagem do jogo está cheia de glitches, pixels por todo lado e não sei o quê, porque nós somos basicamente um robô, um android, whatever. E para pronto, só isso em si já era diferente a apresentação do jogo. Surpresa minha, quando eu cheguei ao menu e esses mesmos visuais, essa mesma apresentação se aplicava no menu do jogo. No menu de pausa, digamos, onde podíamos fazer as alterações. Mas de uma forma que eu havia coisas que não dava para ler muito bem. Portanto, literalmente estava o sistema todo lixado. E eu disse, eu olhei para aquilo, e acho que até tirei umas fotos para mostrar alguém na altura para partilhar, e eu fiquei completamente... Este jogo é único, claramente. Eu não me... quer dizer, há jogos que fizeram isto, eu nunca me cruzei com nenhum. Mas este jogo não parou de surpreender do início ao fim. E por isso, quem ainda nunca jogou, joguem Nier Automata, nem que seja por umas 2, 3 horas, ou se calhar 2 ou 3 horas, estou a pedir muito, mas é o que é. E com isto, parece que levei também quase 10 minutos a falar de Nier. Se calhar só vou falar de mais um, porque senão, porque é para a altura que eu for editar isto, se calhar cortei um bocado e ficou os 10 minutos, mas não interessa nada. O que é que eu posso falar mais? Epá, é muito mal falar de um terceiro jogo de um segundo jogo da From Software no mesmo episódio. Eu vou falar de um bocadinho de Elden Ring. Podia ser Sekiro, mas se calhar o Sekiro fica para o próximo. Elden Ring é um jogo que eu não pensei gostar tanto como gostei. É um jogo excelente. E mais uma vez, e isto, pronto, isto eu já sei que mais ou menos disse isto no episódio da From Software. Quem nunca jogou um jogo da From Software ou um Souls, por achar que é exigente ou difícil, Elden Ring é mesmo exigente e difícil, mas as ferramentas que coloca à disposição do jogador são muito, tornam o jogo muito mais acessível, muito mais fácil de começar a comer este tipo de pratos. Desde haver muito mais, digamos, checkpoints. Desde termos um cavalo, não é um cavalo, agora não me lembro o nome do bicho, mas não interessa para nada. Digamos um cavalo que nos permite deslocar muito mais rapidamente pelo terreno. Portanto, este é o primeiro mundo aberto, literalmente aberto, From Software. Só por si já é diferente. Se não quiserem derrotar, porque a fórmula normal de Souls é que tens que derrotar um determinado número de inimigos, ou pelo menos passar ao pé deles ou na zona deles, para derrotar um boss e passar à zona seguinte, o que acontece aqui em Elden Ring, nós vamos para onde quisermos, com algumas limitações, mas ainda assim nós vamos para o sítio que quisermos explorar, não precisamos, o jogo dá dicas de onde é, para qual é a rota principal, mas vocês literalmente, antes de chegarem ao boss principal, o primeiro podem literalmente virar para a direita e ganhar facilmente 6 ou 7 horas de jogo, sempre a explorar coisas novas na área, com mini-bosses, zonas opcionais, dungeons, não há aquela obrigatoriedade de epá, agora tenho que ir matar aquele boss, sou bué da fraquinha ainda, lá está, o jogo disponibiliza a hipótese de vocês explorarem muita coisa e poderem subir de nível facilmente, vocês facilmente sobem de nível se explorarem todas as zonas opcionais antes de enfrentar esse primeiro boss e se explorarem a fundo bem e até fizerem algum grind, porque estes jogos são mesmo assim, é mesmo para fazer grind também, vocês chegam ao primeiro boss já com muita experiência de como o jogo funciona e vão ver que não é assim tão exigente esse primeiro boss, que muitas vezes é aquele primeiro confronto para quem não está habituado e é aquela primeira parede. Mas se isto não for suficiente para vocês, para quem ainda possa não ter jogado, a possibilidade de fazer summons, portanto, de fazer summon a companheiros que nós vamos apanhando no mundo, desbloqueando conforme, sei lá, às vezes derrotamos mini-bosses, ganhamos. Por exemplo, dos primeiros que aparecem são 3 lobos, podemos fazer um summon a 3 lobos só em determinadas zonas, seja, apesar de não são companheiros a 100% do tempo, em determinadas zonas com mini-boss ou com muitos mobs, eu não tenho certeza já. Mas nos bosses principais vocês podem sempre fazer summon de... Eu, no início usava muito os 3 lobos, havia também dois soldados um pouco mais fortes e com o progresso da aventura vão arranjando cada vez personagens mais fortes e que facilmente fazem aquilo que muitas pessoas sentem pressão, que é ao fazerem summon de alguém, o inimigo por norma tende, pelo menos 50% do tempo, estar focado nesses summons, o que permite que vocês possam atacar nas costas ou possam ter mais tempo para respirar ou para se curarem, esse tipo de coisas. E eu platinei um jogo e usei isso bastante e não tem qualquer problema, não é batota para os puristas de Souls, porque se a From Software disponibilizou, vocês utilizam, não há qualquer tipo de problema, é para aproveitar as ferramentas que o jogo, e lá está, os jogos da From Software são exigentes, mas dão ferramentas para tal, e em Sekiro não, e em Elden Ring mais que nunca dão ainda mais ferramentas que tornam o jogo ainda mais acessível, e a forma como todo o mundo está feito é uma experiência que merece ser jogada e que vale o vosso tempo, e que se tentarem perceber um pouco mais como é que tudo funciona, eu acho que vocês vão adorar. Mas pronto, existe sempre aquela primeira barreira, mas lá está, assim começa o jogo, tem logo uma área com alguns inimigos, mas estão espalhados, dá para abordar um a um com calma e perceber como é que funciona. Por acaso o Elden Ring até é é o bocado estava a dizer que os jogos da From Software não têm tutoriais nem grandes dicas, e este é aquele de todo o conjunto de jogos que eles fizeram nesta bolha Souls. Este é o que mais dá a mão em termos de isto faz isto, vocês podem fazer isto com isto. O jogo vai dando muitas dicas e isso é bom. Mas pronto, também não é muito mais do que o básico, mas dá para ter uma ideia de alguns conceitos. E que para quem nunca jogou, é sempre importante. Epá, tem várias classes. Eu joguei com Samurai porque Weeb, obviamente, não poderia deixar de ser. Eu por acaso queria jogar... com uma classe de mágico ou isso, tipo, em vez de ser close combat, era mais de longa distância, só para ver como é que o jogo era, portanto, porque é uma experiência certamente completamente diferente de close combat, mas por acaso ainda não regressei depois destes meses todos, eventualmente se calhar quando fizer um DLC talvez comece de novo. E visualmente, está, os jogos da From Software não é nos visuais que... Visualmente não são impressionantes ao nível gráfico, mas é na sua apresentação e design do mundo. Há poucos jogos que fazem o que a From Software faz. A From Software é das minhas developers favoritas porque os seus jogos são tremendamente recompensadores após um bocado de sofrimento. Mas gosto de ler bastante sobre os seus mundos e de conhecer as coisas. E lá está, quando comecei Elden Ring, eu fui ler muita coisa. Obviamente que há quem prefira só jogar e só viver o jogo através da sua experiência, mas não, eu gosto de ler de tudo, ler sobre os bosses, sobre o lore do jogo, que essa é outra coisa que é fascinante. Há sempre qualquer coisa a aprender e existe toda uma comunidade que faz vídeos sobre isto. Pá, os vídeos são excelentes. E cada vez que são um novo jogo da From Software, eu simplesmente não quero fazer mais nada, porque eu quero sugar o máximo possível do jogo de forma saudável, e eu sempre que posso, sempre que as exigências da vida real permitem, eu mergulho e vou ler coisas do jogo quando não estou a jogar e quando não posso jogar, mas posso ler, eu vou ler para ganhar conhecimento e é isto. Joguem Elden Ring. Espero que tenham gostado. Eu quero fazer outro episódio porque eu tenho muitos outros jogos japoneses, obviamente, que quero falar, outros da From Software, por acaso. Agora que falei aqui de um que é o Sekiro, eu quero muito falar sobre o que é Sekiro um bocadinho. Espero que tenham gostado. partilhem as vossas experiências destes três jogos que eu falei, se quiserem, comigo, nas mensagens privadas, nas redes sociais. Obrigado e até à próxima.